Boa tarde a todos, senhores deputados. Temos hoje em audiência a Plataforma de Sindicatos das Funções Soberanas do Estado, que integra a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos e o Sindicato dos Funcionários Judiciais e também o Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e Notariado, no âmbito da apreciação da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026. Temos connosco o Dr. Gonçalo Rodrigues, Dr. Luís Ferraz e a Dra. Regina e o Dr. Nuno Domingos, certo? Muito bem. Portanto, vamos começar. Temos uma intervenção inicial de 5 minutos. Podem partilhar os 5 minutos. Depois teremos uma primeira roda para perguntas dos senhores deputados. Quem é que começa? Faz favor.
Então, Sr. Presidente, muito obrigado por nos darem esta oportunidade de cumprimentar todos os presentes. Nós hoje estamos aqui para tentar que o Parlamento dê atenção à questão das custas judiciais. E porquê? Porque a legislação que está atualmente em vigor promove situações, no mínimo, caricatas. Eu vou-vos dar um exemplo de senso comum, depois, se houver questões mais técnicas, podemos ir a elas. Imaginem um processo que entra em tribunal que tem 1.000 inspectores. É aquele grupo específico de 1.000 inspectores bem identificados, com nomes e tudo. O Gonçalo, o Manelo, o João, são 1.000. E têm uma causa de pedir. Por exemplo, eles todos estão a pedir que lhes seja reconhecido o suplemento de risco. É igual para todos. O juiz só vai analisar um processo. Vai ser tudo apensado, só vai haver uma sentença. Portanto, o juiz só tem trabalho a analisar uma causa. Esse processo, se for num sindicato que só tem aqueles 1.000 trabalhadores, está isento de custas. Exatamente o mesmo processo, exatamente com as mesmas pessoas, exatamente com a mesma causa de pedir. Se estiver num sindicato que tenha aqueles 1.000, mais um técnico superior, ou dois, ou 10, ou 100, ou outra carreira qualquer, se o sindicato não tiver só aqueles 1.000 colegas, são pedidas 1.000 vezes as custas. O juiz só analisa uma causa de pedir, só tem trabalho uma vez, e nós temos processos em que já nos pediram mais de 1 milhão de euros. Exatamente este processo igual, se o sindicato fosse chique esperto e fizesse três sindicatos, dividia os sócios e punha, por exemplo, o STI, no nosso caso, estou a falar, por exemplo, do caso do STI, e tínhamos o STI A com inspectores, o STI B com gestores e o STI C com carreiras gerais. E depois fazíamos um chapéu para os três sindicatos, uma federação com os três sindicatos, e interpunhamos ações em nome de cada um dos sindicatos quando tínhamos aqueles grupos específicos, estávamos isentos. Ou seja, a lei está a distinguir por tipo de sindicato e não por tipo de processo. Exatamente o mesmo processo em dois sindicatos diferentes, num pode estar isento, no outro podem-nos pedir 1 milhão de euros de custas ou mais de 1 milhão. Portanto, é por isso que nós aqui estamos hoje, para tentar sensibilizar o Parlamento e os senhores deputados para esta questão. Eu não me vou alongar mais, porque julgo que ficou claro aquilo que se passa, e portanto, devolveria a palavra para, se houvesse questões técnicas, nós podemos esclarecer em termos técnicos as dúvidas que os senhores deputados tiverem.
Muito obrigado. Inscrições, deputado Almir Moreira. Faz favor. Partido Social-Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a vossa disponibilidade também para nos apresentar estas situações. A minha primeira pergunta, antes de qualquer outra reação, é qual é que tem sido a natural justificação para que isto nunca tenha sido, porque vejo que isto já é uma reivindicação antiga, porque é que isto nunca antes foi resolvido nesta matéria? Porque, da forma muito simples que apresentou a situação, parece-nos também será uma forma simples de resolução. Mas normalmente as coisas, quando são apresentadas assim de forma tão simples, depois nunca o são, e por isso esta é a minha primeira questão. E depois, estando aqui também em representação do grupo parlamentar do PSD, naturalmente que, ouvida esta explicação, irei apresentar esta proposta à nossa direção para avaliar se terá acolhimento ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Deputado Paulo Seco, faz favor. Grupo parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, senhores representantes da Plataforma de Sindicatos das Funções Soberanas do Estado, desde já agradeço a vossa presença. O Partido Chega é fiel aos seus princípios inabaláveis de defesa da soberania nacional, do Estado de Direito e da justiça equitativa para todos os portugueses. Saúde esta iniciativa da Plataforma. Os vossos contributos para o Orçamento de Estado chegam num momento crucial, quando o acesso à justiça não pode ser um luxo reservado apenas a alguns, mas um direito fundamental de cada trabalhador. Como partido que nasceu da indignação contra as injustiças sociais e o esbulho dos direitos dos cidadãos comuns, apoiamos integralmente a vossa proposta de alteração ao Código de Processo Civil e ao Regulamento das Custas Processuais. Permitam-me explicar-lhe o porquê, ancorado em três pilares dentro do Partido Chega. Primeiro, o princípio da justiça acessível, em que a Constituição da República Portuguesa, no artigo 56, confere aos sindicatos a missão nobre de defender os direitos e interesses dos trabalhadores, individuais ou coletivos. No entanto, como bem sublinham, a revogação do Decreto-Lei 84/99 vai romper esse equilíbrio, impondo custas judiciais que em ações coletivas, em regime de coligação, sendo um fardo insustentável. A vossa sugestão de uma única taxa de justiça gratuita para o trabalhador quando os serviços sindicais intervêm repõe a equidade, evitando que o trabalhador seja duplamente penalizado, quer no bolso, quer em pleno tribunal. Segundo, o Partido Chega sempre defendeu a redução e isenção seletiva das custas judiciais para proteger os mais vulneráveis. Em 2023, apresentávamos um projeto de lei para isentar os funcionários públicos, por exemplo, incluindo muitos dos que representam, como juízes, magistrados e fiscais, de custas em processos por ofensas sofridas em serviço. Não é redundante, como alguns alegam, é uma extensão lógica da proteção ao trabalhador soberano. No nosso programa eleitoral, reiteramos que custas devem ser transparentes, proporcionais e previsíveis, ajustadas à realidade económica de ambas as partes, sem onerar quem luta por direitos que são básicos. Em terceiro, o Partido Chega vai mais longe, mas aqui converso convosco. Defendemos uma reforma global da justiça, um reforço de recursos humanos nos tribunais, criminalização agravada de abusos contra agentes soberanos e um apoio judicial alargado, sem burocracias, que favoreçam sempre os mesmos. Deixo apenas uma pergunta para pensarem. Será que a redução ou unificação das custas judiciais resolve verdadeiramente o drama dos trabalhadores portugueses no sistema judicial? Quando os processos laborais demoram anos a fio, os tribunais estão submersos em pendências, os funcionários judiciais ganham salários de miséria e a morosidade crónica faz com que, muitas vezes, a sentença chegue tarde demais para salvar um posto de trabalho ou uma família? Não estaremos apenas a maquilhar um sistema ultrapassado em vez de o reformar de raiz? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Marina Gonçalves, Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar-vos a todos os representantes dos sindicatos, agradecer a vossa presença aqui e a constante luta por matérias que são, obviamente, justas e nós aqui partilhamos da preocupação de continuar a acompanhar e não tenho dúvidas de continuar a evoluir também naquelas que são importantes funções que desempenham e que são fundamentais também para a nossa vida coletiva, portanto agradecer-vos por isso. Aqui mais há uma avaliação, uma ponderação que nós vamos ter que fazer, porque a proposta mais clara é impossível, mais objetiva é impossível e portanto não tenho muitas dúvidas sobre a proposta em si nem sobre a tecnicalidade em si. Perguntava um bocadinho sobre o histórico, tendo em conta que no meu caso em concreto pego no dossiê um bocadinho pela primeira vez, perceber um bocadinho o histórico. Portanto, este direito já esteve consagrado na lei, no decreto-lei de 99, que foi entretanto revogado, e perceber um bocadinho o histórico, até em complemento ao que foi perguntado pelo Sr. Deputado, o histórico do porquê que foi revogado em 2008, salvo erro, não sei em que, acho que foi 2008. Bom, então, eu estava aqui a tentar fazer aqui o histórico, perceber qual foi o fundamento para essa revogação, mas mais do que isso, se com essa revogação o objetivo seria efetivamente, tendo em conta que já passaram tantos anos e esta discussão não é uma discussão nova, se o fundamento para se é uma questão de interpretação da alteração que foi feita, porque não deixa de haver, os sindicatos não deixam de ter isenção em representação dos interesses coletivos dos seus trabalhadores, aqui é uma interpretação de que quando se está, no fundo, a representar um conjunto de trabalhadores que não esgota em si aqueles que são os trabalhadores sindicalizados, já não estamos a falar de interesses coletivos, mas sim de interesses individuais, se isto se baseou numa interpretação, sem prejuízo da revogação, de uma interpretação que se faz da nova redação, ou se realmente está, entendem que está expressamente proibido no enquadramento legal atual e, portanto, precisa mesmo desta alteração. Pergunto isto porque acho que é uma nuance diferente na forma também como avaliamos. Isso tem um bocadinho de histórico dos últimos anos, pensei que nós também temos essa obrigação de saber, mas já que vos temos perante nós, é mais fácil também fazer-vos esse pedido. Muito obrigada.
Obrigado, Senhora Deputada. Tem 8 minutos para responder às questões dos seus deputados.
Obrigado pelas questões. Eu peço desculpa, eu não consegui fixar o nome do Senhor Deputado. Sr. Deputado, perguntou uma justificação. Bom, esta justificação não deve, não, em princípio, não pode ser solicitada a este conjunto de sindicatos, porque eu estive aqui em 2022, nesta comissão, e na altura já propusemos isto. Estavam representantes, na altura, eu penso que isto deve estar gravado, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, e ambos os partidos convergiram na opinião que a situação devia ser alterada. Nós, na altura, estávamos com uma situação concreta, que eram os inspectores tributários que, num concurso de IT1 para IT principal, eu vou falar dos ITs porque é a matéria que eu mais domino, aqui são sócios do STI, e esses colegas estavam com uma questão jurídica relacionada com uma contagem de um tempo de serviço para poderem ser ou não opositores a um determinado ao concurso para IT principal. E a taxa de justiça inicial que eles pagaram naquela altura ascendeu a 120 mil euros. Estávamos a falar de 180 funcionários. Havia um processo intentado pelo STI, outro pela APIT, e havia dois processos que tinham sido pessoas que individualmente tinham apresentado. O juiz, quando viu que a causa de poder era exatamente a mesma, fez a apensação dos processos. E a análise jurídica feita pelo juiz foi só uma. E a decisão também. Ou seja, independentemente do número de processos que havia. O certo é que a taxa de justiça foi paga individualmente. Porquê? Porque em 2008, como bem disse a senhora deputada, houve uma alteração ao decreto-lei 84-99, em que nas ações de massa para defesa de interesses individuais, e o problema está exatamente aqui, deixou de haver a isenção para os sindicatos. E a jurisprudência, ao longo dos anos, até cerca de 2018, andou um pouco hesitante como é que era e como é que não era. Nós, se olharmos os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, inclusive neste momento do Tribunal Central Administrativo, nós vemos que os próprios juízes não são uniformes. Eu tenho aqui um processo, que vou-vos dar o número, que é o processo 2381/23.9, em que o senhor juiz Frederico Macedo Branco diz que, face aos artigos 56 da Constituição e 310, número 2, do regime de contrato de trabalho em funções públicas, é ilegal fazer depender a legitimidade processual própria dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos ou interesses coletivos ou individuais trabalhadores no setor da atividade da outorga de uma procuração por cada trabalhador ao sindicato do seu setor. No fundo, é isto que acontece. Ou seja, nós deixamos de ter legitimidade ativa a representar as pessoas. E o que nós... nós neste momento temos um problema relacionado com uma legislação específica. Temos carreiras gerais e carreiras especiais. As carreiras especiais tiveram um diploma que saiu no Governo da Valorização das Carreiras no início do ano, que é o Decreto-Lei 59-2025. Há duas normas desse Decreto-Lei com o qual nós não concordamos. Eventualmente vamos ter que ir para o Tribunal. Só para terem uma ideia, a taxa de justiça inicial, se tivermos que identificar sócio a sócio, pessoa a pessoa, ultrapassa 1 milhão e 500 mil euros. Isto é um absurdo. Daí que nós tínhamos vindo cá, já em 2022, sucessivamente estamos a apresentar esta proposta de alteração. Nós não queremos estar isentos, não queremos que fiquemos novamente isentos. Nós queremos é uma única taxa de justiça. Uma única. Aliás, se verificarem, por exemplo, no litis consórcio passivo, uma contestação que tem várias pessoas na mesma contestação, é paga uma taxa de justiça. É isso que diz os centros judiciários. Mas se apresentar várias contestações, aí já existem várias taxas de justiça. Ora, nós apresentamos um único processo onde está lá toda a gente. A causa de poder é igual para toda a gente. O trabalho do juiz na análise processual é exatamente a mesma, tendo uma, 100, 200, 300, mil pessoas. O que nós não achamos é que nós não devemos estar a pagar de forma tão onerosa o encargo que vai para o Tribunal defender os trabalhadores.
Eu só queria reforçar aquilo que disse inicialmente, é que para além disto tudo que o Ferraz disse, que é tudo verdade, temos o problema de que a lei como está neste momento distingue entre sindicatos e não entre processos. Ou seja, não faz sentido nenhum. Exatamente o mesmo processo. Como é que no sindicato A paga 1 milhão e no sindicato B paga zero? Lá está, eles são todos da área de direito, menos eu. Eu é mais contas. Mas isto, para mim, não me bate minimamente certo. Quer dizer, tem que haver alguma norma constitucional que está aqui a ser violada, porque a lei não pode distinguir entre sindicatos relativamente às custas judiciais. Poderá distinguir relativamente a processos. Agora, distinguir os sindicatos pelas custas judiciais, há aqui qualquer coisa que o Parlamento, o legislador, devia de facto ter muita atenção. Relativamente à intervenção do Partido Chega, efetivamente, pronto, acho que nem eu próprio diria melhor, porque é mesmo isso que está em causa.
Faz favor.
Eu não diria melhor, mas se calhar diria pior. É que, do ponto de vista administrativo, é bem pior do que os tribunais de trabalho. Portanto, e depois estamos em causa um litígio, não é? Que degrada as relações laborais e que, se não se resolve, só piora. Portanto, e os tribunais administrativos, infelizmente, são a pior jurisdição que existe atualmente. E esta proposta, acho eu, que valoriza, do ponto de vista constitucional, os próprios sindicatos. E, portanto, devia ter isso em consideração da proposta que apresentamos. Era só isso. Muito obrigado.
Muito bem. Algum dos seus deputados tem alguma intervenção? Eu só tinha uma nota, uma questão que tem a ver com o seguinte. Já percebi que este é preciso fazer uma alteração ao Código do Processo Civil e a observação que eu tinha, também já percebi que foi revogado um diploma em 99, onde estava essa defesa individual que foi retirada. A pergunta que faço é o seguinte: se temos 20 funcionários e o processo é o mesmo, se eu apresentar uma ação para um funcionário e se essa ação for ganha, não é, para o funcionário, e se depois faz ou não faz jurisprudência para os outros? Essa é a questão.
Não faz. No processo administrativo, ali existe, aliás, um instituto que é a extensão do... Aliás, não existe, na parte fiscal, quer na parte administrativa, que é uma extensão dos efeitos da sentença, que, aliás, é um artigo, se calhar, daqui a uns tempos, há de ter que ser revisitado. No CPTA 141, não sei de cor. Mas que diz, portanto, se houver, salvo erro, 5 ou 6 decisões, ainda por cima diz decisões, tribunais superiores, que então é aplicada a toda a gente. Só que qual é que é o problema disto? É que se o Estado não recorrer, não há essas decisões. Portanto, aquele artigo, até do ponto de vista constitucional, o Estado, ao fim da 5ª decisão, não recorre para os tribunais superiores e aquilo não há o efeito, a extensão do efeito da sentença. Portanto, não é como os outros processos cíveis.
Só mesmo para terminar, eu queria realçar aqui um ponto que me parece importante. Reparem, que nós temos aqui nesta plataforma as carreiras todas que intervêm na área da justiça e dos tribunais. E estou a pôr de fora o STI, que é a Inspeção e Gestão Tributária. Todas as carreiras que estão ligadas aos tribunais, incluindo os juízes e os magistrados do Ministério Público, concordam que esta lei deve ser alterada. Eu julgo que isso também deve ser valorizado pela Comissão e pelos senhores deputados.
Muito bem. Senhores deputados, terminamos a nossa audiência. Certamente os senhores deputados vão levar às suas lideranças parlamentares estas propostas. Eu acho que isto é uma matéria que pode ir no orçamento, mas também é só uma mera alteração ao Código Civil e ao Regulamento de Custas. Portanto, não tem que ser necessariamente no orçamento, porque, no fundo, acho que já fizemos uma ou duas alterações ao Código Civil só nesta legislatura, salvo erro. Não estou certo. Pois, era, no fundo, alterar só ao Código Civil o artigo... Não, o artigo 530, não é? E alterar o regulamento das custas judiciais, o artigo 6º. Editar o 9º, não é?
Exatamente.
Muito bem. Senhores deputados, temos agora o orçamento novamente. Até já.